tá falando aqui, ouvinte, que uma das melhores sensações da vida, se não a melhor sensação, é acordar depois de um pesadelo, porque você tem esse sossego de, ah, não era real. Meu pior pesadelo foi quando eu sonhei. Na verdade, eu tive uma premonição do dia que eu encontrei um leão. No dia que eu vou encontrar um leão e eu vou ter que lutar com ele. E aí, tipo, eu tava no McDonald's e eu vi gente correndo. Aí quando eu olhei pra frente, eu vi um leão olhando pra mim. E aí, tipo,
caralho. No McDonald's.
E ele ia vindo na minha frente assim. Na hora que eu acho que ele ia fazer alguma coisa, eu acordei e falei, caralho.
Sabe quem tem esse pesadelo, né, também, né?
Quem?
Neymar.
É verdade.
Ele mesmo.
Só que...
Esse é o seu pior pesadelo?
Pô, foi um pesadelo.
Você trombou um leão e é isso?
Caralho, o cara julgou muito.
Cara, que
essa
isso?
Essa merda.
Eu julguei também, eu julguei.
Cara, eu queria dormir tranquilo, assim, porra.
Mas é um pesadelo, pra mim é uma premonição, porque eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar um leão.
É por isso que você não vai no McDonald's.
Eu não vou mais no McDonald's, cara.
Jonathan, você tá comendo saudável agora não, cara? Tem um leão.
O Jonathan tá todo rasgado, assim, tipo, eu não piso mais no McDonald's.
O Jonathan na praça de alimentação num shopping, né? Maluco, caralho, ele pode estar aqui a qualquer momento.
Mentira, McDonald's, pode me chamar pra fazer publicidade.
Chama a gente. A minha Maczice é matar um leão, não.
Maczice, supera trauma de infância, você consegue?
Matou um leão por dia.
Tem um medaço
essa
de
é
leão.
Que existe, galera.
Tem um medaço de leão. Leão, furacão e raio.
E furadeira. Furadeira vocês não tem também, não? Porra, pra mim é um bagulho assustador.
Furadeira? No olho, sim.
Caralho, é uma arma. É uma arma permitida na sociedade. Você sai na rua com uma furadeira, ninguém faz nada.
Mas tudo é uma arma.
Cara, uma vez eu tava numa festa. Ah. A galera bebendo. E aí chegou um cara e falou: deixa eu parar pra pensar que se eu tiver uma faca aqui, vai todo mundo sair correndo. Mas se eu tiver uma maçã na outra mão, vai todo mundo achar normal. Aí eu falei: cara, esse papo já tá muito estranho. Tipo, vai embora.
Eu gostei muito do que ele disse, cara. Na verdade.
Mas faz muito sentido o que ele tá falando.
Faz muito sentido.
Contexto é tudo. Contexto é tudo nesse mundo.
Dar um
cara.
Grupo e falar isso do nada.
O Juliano, ele tem uma história assim. Já te contei a história dele sobre isso?
Não.
O Juliano, amigo nosso, ele tava no Tinder. Aí ele deu um match com uma mina, e conversando, tá? A mina falou, vem aqui me ver e tal. E aí ele, beleza, só que já era tarde. Tipo, era, tipo, sei lá, meia-noite assim, de dia, da semana. E aí ele ficou meio, mano, e se for algum golpe, tá ligado? Pra me roubar, fazer alguma coisa. E aí ele, quando ele ia sair de casa, ele pegou uma faca. Foi lá.
Caralho.
Só que ele pensou o seguinte, pensou, mano, se a polícia me para e eu tô com uma faca, vai dar um problema. Então ele voltou pra casa e pegou uma laranja. E aí ele foi pro date com uma faca e uma laranja na bolsa. E deu tudo certo. Ele ficou com a mina e acabou, mas...
Eles comeram uma laranja, né?
Isso. Fizeram um bom suco. Laranja,
cara, história boa, cara.
Que maravilhoso.
Que gênio, né, cara?
Sim.
É, e eu acho até uma estratégia boa, porque você chega com uma laranja pra uma pessoa que... você tá interessado, é um puta de uma vantagem, né? Depois de um jantar, por exemplo, uma laranja...
Pra digestão cair bem, né?
Caralho, incrível.
E é uma boa desculpa pra levar uma faca, né? Vocês me veem com um bolso redondo, assim, vocês só podem saber que eu tô armado.
Eu acho que depende do tamanho.
Ele tem uma laranja!
Corram!
Se tiver com o bolso
redondo. Porque, obviamente, se o cara assim... tem a laranja, ele também tem a faca, né?
Meu Deus. Você sabe, né, que o Jonathan tá... Ele tem uma laranja, uma faca e um saco, em algum lugar, né?
Um saco de laranja, o homem do saco esse tempo todo.
Eu não sou o homem do saco.
Hoje a gente vai fazer o filme do paizinho. Esquece, toma, vai.
Ele cedeu.
Olha só, olha. Esquece.
Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu me sinto com meu pai assistindo o Pokémon, velho.
É como acabar com uma trend. Esquece, pai. Toma.
É o Steve Buscemi chegando e falando.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro, eu tô aqui com os meus amigos, show do Vitinho.
Você me chama primeiro que é a ordem alfabética.
É? Não.
Então eu percebi errado.
É a ordem de entrada.
Ah.
A ordem de entrada no negócio, no reverse...
Eu tô ficando com vergonha, que eu percebi que eu já passei tempo demais falando nada. Apresenta outra pessoa.
Mas o podcast todo é isso, cara.
E aqui também, Silvas, mano.
Pensa no número de 1 a 10. Semana que vem eu vou dizer qual que era.
Caralho, esse é um ótimo desafio.
Caralho.
Eu pensei no número aqui, eu vou escrever. Se não for, eu vou ficar puto, hein?
Tá, não, a pergunta da semana. Coloca aí qual número você pensou sem dizer o número.
Exato, pensa no número de 1 a 10.
Não, responde pra gente sem dizer o número. Você tem que responder, a gente vai tentar adivinhar.
Ou melhor, eu tô pensando no número de 1 a 10. Escreve aí qual que é.
Qual o número que o João está pensando?
Ou coloca uma enquete. Você pensou no número de 1 a 10, sim ou não?
Não, peraí, gente, porra. Eu posso... Será que dá pra botar 10 opções no, na enquete aí?
Deve dar.
Qual o número que a gente pensou? Ai, mas tá aí, por último, mas não menos importante, Jonathan Mack.
Eu pensei no 7.
Todo mundo pensa no 7.
Sério? Não é possível.
O 7 é o número da perfeição.
7 é o número da perfeição, é que eu sou crente, eu fui crente, né? Aí eu pensei em 7.
Então hoje a gente vai fazer o filme do Paizinho, que foi muito votado aí na enquete, no programa do Tobias, do Ossos do Ofício.
E fiquem sabendo que o Paizinho é um filme que a gente já tentou gravar e não deu certo.
É, nossa, verdade.
Deu briga, a gente saiu na mão.
Desculpa,
aqui.
Desculpa, fui eu.
Foi nesse momento que eu percebi que todo mundo aqui, os quatro, a gente se odeia.
Quase, o podcast quase acabou por causa disso.
Que o Vitinho tá respondendo nas paradas, tipo, ai, que bom que você tá gostando, porque vai acabar, que a gente não se gosta.
É um fato.
Tem que ser exclusivo, né, cara? São poucos meses de podcast.
Eu adoro, sim. Eu adoro.
Eu acho que quando chegar no 100 a gente para. Vocês acham que
a gente... Não, a gente vai gravar cada um de casa, separado. E aí depois monta na edição.
Pergunta da semana, você acha que a gente vai parar no 100?
Não, vai ser tudo em voz de inteligência artificial. Vai contratar pessoas pra gravarem e depois a gente bota a nossa voz, né?
Quatro robôs resolvem chamar seus amigos.
Mas é isso, a gente já tentou gravar o Paizinho e deu briga.
E pra quem não lembra a premissa, né? A gente, nesse episódio do Tobias, ele começa no Cold Open com a gente criando essa ideia do Paizinho. Que seria a ideia de o filho adotar o pai.
Isso, ele tá procurando um pai, né? Não, ele tá procurando um filho.
É isso? Ah, é, na verdade
olha,
é.
Olha, eu tô preocupado, porque o outro episódio que a gente não deu certo começou assim e tá começando de novo. A gente tem que concordar logo de cara qual que é essa história.
Na minha opinião, ele é uma criança que tá procurando um pai, ele vai num orfanato e pega um pai lá pra ele. Ele adota um pai.
E a ideia é que ele era meio poderoso chefinho, não era isso?
É que na ideia que a gente falou no episódio do Tobias, a ideia era que o moleque quer ser pai e ele adota um filho, né?
Ele adota um cara. Era... A pergunta é assim, seu pai é mais novo que você?
Exatamente, é. Então o moleque é o pai, é.
Pai é uma criança e o filho é um adulto. O Adam Sandler é um adulto cujo pai adotivo é uma criança de 5 anos.
É.
E se fosse um adulto que vai num orfanato e ele adota uma criança, só que ele explica pra criança o seguinte, eu não quero que seja meu filho, eu quero que você seja meu pai, porque cresci sem um pai e eu...
É, isso é uma saída legal também.
Quero saber como é que é. E aí a criança
E a gente coloca uma maluquice que faz mais sentido, né? Tem uma estrutura na maluquice.
Isso, e a criança vai ter que se virar pra ser um adulto funcional, enquanto o Adam Sandler, tipo, grita com ele, fala, eu te odeio, pai! E a criança, para de gritar!
Ó, Adam Sandler tá escalado, quem que pode ser a criança? Tem que ser uma criança com cara de pai.
O Danny Boy, aquele menino que...
Ah, Danny Boy.
Que é o cover do Cucu.
Maravilhoso. Que é quase o protagonista do paizão, o Danny Boy.
É verdade.
Sim, é a mesma característica, né?
Mesma ideia.
Pô, o Danny Boy hoje, inclusive, tá muito mal, cara.
Ele fica forçando o garoto a usar um bigode fake um óculos e um suspensório. Então, vamos seguir com a estrutura. Esquece, pai, vamos. Olha isso, é muito bom que ninguém faz, caralho.
Ninguém compra real, você mesmo vai
todo mundo fica, ai meu Deus.
Você vai conseguir o que você quer.
Acabou a graça.
Todo mundo fica, ai pai, para.
É isso, a gente vai ter que criar outro bagulho, vai ter que ser isso.
Não, você tá sagrando o pai do podcast agora. Então, nós vamos de 8 atos, que é a estrutura do vagabundo, né?
Estrutura do vagabundo.
É o seguinte, galera, quem cravou essa estrutura aqui, o Dan Harmon...
Que é um grande vagabundo, né?
Que é um grande vagabundo, diga-se de passagem.
Profissional, ele é vagabundo profissional.
Ele é. Você pode ver o documentário dele, que ele não pode trabalhar.
Eu também não. E é por isso que a gente... Ninguém aqui gosta, é por isso que a gente vai de 8 atos. A estrutura de 8 atos divide-se assim, da seguinte forma, né? São 8 fases, né? Imagina um reloginho aí. Em primeiro lugar, você. A gente apresenta o personagem. Ele tá no mundo
mundo dele, como as coisas são. Aí depois, a gente fala pra ele assim, pô, ele precisa de alguma coisa. Esse personagem tá incompleto, ele quer alguma coisa. Aí, isso é como colocar os dominós, assim, você dispõe os dominós em pezinho antes de dar aquele tapinha. E aí você dá o tapa a partir do vai, que aí ele vai entrar numa situação que não é familiar, aí os dominós já estão caindo. E aí ele procura a coisa que ele precisa, ele se adapta naquela nova situação. Ele encontra o que ele quer, depois de já ter se adaptado, ele paga o preço por ter encontrado o que ele quer, os dominós estão todos quase acabando de cair. Ele volta pra casa dele, os dominós terminaram de cair e ele mudou. E aí ele olha os dominós caídos ali, vê aquele desenho bonito que ele fez.
E fala, esquece.
Esquece, pai.
Caralho, eu me arrepiei.
É, eu também.
Você, foi uma epopeia, né?
Você
foi bonito.
Você é casado?
Ah, rapaz. Descubra.
Aí você vai lá descobrir e sim.
Eu sou, é. Eu sou. É.
Então vamos lá, a gente vai escalar Adam Sandler, Danny Boy. Ele pode ter uma esposa, eles estão fazendo terapia de casal e ela fala, cara, essa ausência do teu pai tá te prejudicando muito.
Quem é a esposa
dele? Ah.
Jennifer Aniston, de novo.
Isso já é o primeiro ato, é o começo do filme já.
Jennifer Aniston, total. Tá
no... E quem que seria o terapeuta de casal? Acho que esse pode ser um personagem... O
Jack Nicholson, que já foi terapeuta do...
Perfeito,
Adam Sandler. É um grande Adam Sandler verso, né?
E é muito bom, porque a gente tá pegando a maior feição de maluco da história do cinema e colocando como uma pessoa sã do roteiro.
O que eu achei muito genial do filme, do tratamento de choque, você bota o Jack Nicholson como um psiquiatra, é muito foda, cara.
Maluquice.
Um dos melhores filmes de Adam Sandler, podemos dizer.
É, com certeza.
É. Não é muito difícil entrar nessa lista, mas e a gente tá...
Não é melhor que Little Nick.
Little Nick é muito foda. Um diabo diferente aí, pra quem não quer ficar procurando no Google o nome em inglês. Qual vai ser o nome da Jennifer Aniston e do Adam Sandler?
Eu acabei de mandar aqui no Instagram, eu abri pra galera falar que os nomes de personagens. Não tem muitos nomes ainda, mas, porra, o cara mandou a história inteira do personagem.
Não precisa, cara, é só o nome.
Ele falou, Walter Black, o traficante que após se curar do câncer decide realizar o sonho de se tornar um professor de química.
Adorei.
Desculpa. Desculpa, mas é muito boa essa história pra fazer.
Tem que vir aqui no episódio.
A gente vai fazer essa
Breaking
porra.
É Breaking Good o nome do filme,
Breaking,
né?
Breaking Good é muito bom, já faz esse filme com certeza.
É o Mending Good.
Arthur Garcia, a gente vai fazer esse filme,
A gente vai fazer essa série, a gente faz o arco da série.
Caralho, irmão, de verdade.
E depois a gente
apoia
faz...
Apoia o Catarse aí.
É.
Cara, eu achei incrível.
Depois a gente faz a série Breaking Good, depois a gente faz o filme El Pasito, que vai ser só com...
Assim,
Despacito
2. O Jesse Redman.
Não é ele passa, é ele corrida.
É ele corrida.
É, porque o outro é o caminho.
É, o outro nome aqui, Michael Jefferson, Pedrinho Paulada, Pedro João, Vitor Valdez, Reinaldo Rei Delas, Débora Pé de Broca, Cabra Macabra, Herótides.
Pô,
Herótides é muito bom.
É bom.
Herótides é pica demais.
Reinaldo Rei Delas também tem um lugar no meu coração. Viu?
Reinaldo Rei Delas pode ser o
é um bom personagem.
Nome de outro personagem.
Pode ser o nome do psicólogo, né? Doutor Reinaldo Rei
Delas. Não, cara, às vezes o nome da criança é Reinaldo e ele fica chamando o Reinaldo
de Reinaldo Rei Delas.
Porque ele tem que ter um apelido de pai, tá ligado?
É, ele fica tipo, não, você é meu pai é foda, tá ligado? Sim. Nossa, imagina a cena que ele fala assim, porra, meu pai vai bater no seu. Aí, tipo, tem um adulto mó puta e vem um nenê bater.
No cara. Isso é muito bom, porque ele ensina o menino a ser pai dele. Então ele ensina, ó, quando eu fizer uma coisa de errado, você tem que me bater.
Sim.
Porque senão não tem como eu aprender se você não me agredir.
E ele falando pro pai dele, você tem que me envergonhar na frente dos meus amigos. Começa a falar que você é o Reinaldo Rei Delas.
Vamos fazer o filme.
Foi o Gustavo Ivo que mandou o Herótides. Paulo Romão, que foi o Reinaldo Rei Delas. Qual que é o nome da mulher?
Débora.
Débora Pé de Broca?
Débora Pé de Broca, eu acho.
E quem mandou isso foi o Vinícius Ferreira, lá no nosso Instagram. E é isso, aí eles estão em terapia de casal, você descobre que esse cara tem uma questão, né?
Há tempos já.
Ele é um cara bem infantilzão, assim. Ele é tipo eu ou o Jonathan.
Sim.
Tá, sabe, de personalidade, assim? Que, a pessoa que não teve
que
pai.
Que não teve pai. A cara dele é toda cortada porque ele não sabe fazer a barba. Ele sempre tá com uns pontos assim.
Pô, ele é um idiota, calma aí.
Ele não paga alguém pra fazer a barba pra ele. Não trabalha, não.
Eu tenho um lance. Eu não sei se é por falta. Não sei se é por falta de ter pai. Mas eu tenho um lance de que eu não consigo desenrolar, conversar com homens muito mais velhos que eu. Tipo, mulher mais velha, tipo, uma senhora e tal. Eu consigo conversar tranquilo. Mas homens eu fico, caralho, que cara chato. Fala pra caralho.
Eu fico com medo dele ir embora a qualquer momento, né? No meio. Eu fico retamento.
Talvez não seja um psicólogo, seja uma psicóloga, então. A Meryl Streep.
É, tipo, ele tá no psicólogo, mas ele não ouve, porque é o Jack Nicholson.
Às vezes o Jack Nicholson é o pai da Jennifer Aniston, entendeu? E ele tem uma grande questão ali de...
Ah,
ele tem muita dificuldade. E aí ele... Cara, você precisa resolver esse negócio que você tem com o meu pai. Não é porque seu pai te abandonou que o meu pai não vai gostar de você e tal, não sei o quê.
Mas esse...
Aí ele, eu preciso de um paizinho.
Mas esse precisa tá fraco. Precisa de uma motivação de, tipo assim... A mulher dele fala, olha, você tem que arrumar seus traumas, você tem que dar um jeito, senão eu vou embora, tá insustentável ficar com você aqui.
É, e aí eles dão um tempo, né, no relacionamento, tipo, um bagulho assim.
Eu acho que ele que tem uma necessidade de, tipo, não tá dando, que ele precisa de uma figura paterna, não sei porquê, qual que é o motivo disso que ele precisa.
Ah, não, por conta disso, porque ele é um cara muito infantil, porque ele não desenvolveu várias questões da vida dele.
Às vezes nessa terapia, ele é o que ele leva, a coisa que ele... que ele leva fixo é que, tipo, a falta de figura paterna na vida dele levou a diversos traumas com estabelecer contato com outras figuras.
E ele usa isso de desculpa pra qualquer coisa, né? Ela fala, por que você não lavou a louça? Você sabe que eu nunca tive pai, né?
Aí, por causa disso, ele... Sei lá, a mulher dá um tempo com ele e ele vai beber com o Kevin James. Aí o Kevin James, ele fala, pô, mas aí a gente foi no psicólogo, aí ele fica falando que a minha ausência de pai é um problema. Aí ele, cara, sabe o que você precisa de uma figura paterna. Ele, pô, cara, já tô velho pra ter uma figura paterna. Não, cara, e se você tivesse um paizinho? Tipo, se fosse uma criança.
E aí ele levanta e vai embora. Ele só fala isso e ele não. Ele é tipo uma poesia.
Aí aparece o Rob Schneider, né? O Rob Schneider.
Obrigatoriamente.
Cara, um paizinho falando seria. Que...
Cara, eu conheço o lugar onde você pode adotar um paizinho, cara.
Ah, sou contra vacina, sou contra vacina.
E aí eles bebem pra caralho e eles têm essa ideia muito idiota de uma criança ser o pai, porque vai ser um processo muito menos dispendioso. Assim, emocionalmente, sabe?
Tipo, o que vai ser o pai ideal? Uma criança, cara. A criança não sabe o que é de errado no mundo. Ele não vai errar em nada.
E essa é a forma de resolver o problema do pai ausente. Porque eles estão criando o moleque desde pequeno pra ser pai. Pô, ele vai ser o melhor pai da história.
E seria bom, de repente, antes ele ir atrás do paizinho.
E tudo aquilo, tipo assim... E cara, olha isso. Desculpa te interromper.
Não.
Tipo, pode vir daquela parada dele não querer ter filho. É essa responsabilidade. Porque ele não teve pai. Talvez ele ache que ele não vai ser um pai legal. E aí ele adota o paizinho. E no final, ele descobre que ele é um bom pai, porque ele acaba sendo um pai do paizinho.
Ah.
E aí ele adota o filho com a mulher, e aí o paizinho vira o filho paizinho dele, porra.
É, eu acho que até... acho que pode até ter um lance de, tipo, a falta...
Caralho, eu vou chorar, vai se fuder, eu quero vender esse filme. O paizinho tá indo embora, ela fala, paizinho, volta!
Eu acho que deveria ter, tipo, nesse início, acho que não deveria aceitar tão rápido assim, acho que não deveria ser a primeira ideia. Eu acho que ele tem que fazer, de repente, uma entrevista de pais.
Cara, boa, boa.
Uma entrevista de pais velhos, assim.
Um blind tipo... date com pais,
isso. Tá ligado? Tipo aquele filme Eu Te Amo, Cara, que ele faz entrevista de melhor amigo.
Sim, exatamente. Esse filme é muito bom, inclusive.
Eu adoro esse filme, cara.
É, e aí, enquanto eles estão fazendo o casting aí de pais, durante todo esse momento, o Rob Schneider fica na cabeça dele. Cara, vai no orfanato, pega um paizinho.
Mas pega uma não vacinada, hein? Uma criança, um paizinho não vacinado.
Que aí você já, desde o começo, já ensina ele o caminho certo.
Pergunta logo se vacinaram a criança.
Antigamente, mano, as pessoas pegavam sarampo e conseguiam viver normalmente. Todo mundo vacina pra isso, pelo amor de Deus.
Eu não sei se as pessoas têm o contexto que o Rob Schneider é antivacina, né? Porque
gente, o Rob Schneider é antivacina.
Só
pra deixar um contexto aí.
Sabe aquele ator super foda, engraçado, que todo mundo...
Ele não é super foda, nem engraçado.
Não é ele também.
Ele é amigo do Adam Sandler, tá bom?
É aquele ator super foda que fez o Gigolô e um Gigolô na Europa, o Gigolô por acidente, animal. Sabe por que ele não faz mais filme? Porque ele é antivacina. Ele tinha a série na Netflix, que era o Rob lá, e era uma série tipo meio Curb Your Enthusiasm, né? Só que...
Pô, bem... cara, para de meio Curb Your Enthusiasm.
Calma,
tem que crescer muito.
Deixa eu falar, Curb Your Enthusiasm de baixíssimo orçamento e terrível, mas foi cancelado justamente porque... antivacina.
Eu prefiro botar o Kevin James mais presente do que o Rob Schneider. Rob Schneider
por favor.
Só pra, tipo, é um cara que também tá sempre presente
em filme. Ele aparece em uma cena e faz uma graça o tempo todo. É o mesmo tipo de graça.
O Steve Buscemi tem que aparecer, ele tem que ser uma pessoa no orfanato que ele nunca foi adotado. E ele tá lá até hoje. Aí ele fica, você não quer me adotar não, cara? Eu só vou dar um excelente pai.
Ele repetiu o orfanato.
É que a gente fez essa piada lá no outro episódio. É o cara que repetiu.
De repente,
repetiu,
no final, o Adam Sandler consegue quebrar a maldição e a criança vira um adulto e ela vira o Steve Buscemi.
Não, cara, vamos fazer não, o. Para, vamos para, fazer para, o cara. Final redondo mesmo, cara.
Para de viajar, tá puta que pariu.
Tô só sugerindo.
Caralho, o cara é maluco demais.
Tô porra, só sugerindo.
Ele, mano, eu adorei esse. Aí ele quebra a maldição.
Caralho, o cara tá em outro
a
lado.
Maldição, isso é uma, a maldição de ser uma criança.
A maldição foi essa ideia, não foi.
A maldição. Cara. Com... que a gente tava falando.
Quebra a maldição.
Mas já pensou que durante o não, filme, não, tipo. Não, se... não, já pensou durante o filme, tipo, 6 da tarde, todas 6 da tarde, antes do pôr do sol, a criança se esconde.
O paizinho sobe.
Ele sobe porque ele vira um adulto. Aí, de noite de um jeito, de dia não, de
cara,
outro.
A gente tá indo pra uma ideia completamente diferente, cara.
É, vamos gravar o episódio, porque senão daqui a pouco a gente desanima e ele vai pro caralho.
Não, eu tô só falando, tô só gerando conteúdo pra...
Não, você é muito bom, cara, você é genial.
Não, não incentiva, não.
Eu adorei o paizinho some de tarde.
E vira um adulto.
Ela é a Fiona do paizinho.
Isso, exatamente, é o Shrek paizinho.
Lady Hawk.
Eu ia falar que pra quebrar a maldição ele tem que fumar o primeiro cigarro, mas...
Inclusive,
não
a gente tem que fazer o Detetive Shrek, hein, gente? Pelo amor de
sim,
Deus.
Sim,
a gente
sim,
falou
sim.
que ia fazer e não fez.
É verdade, sim. Tá bom.
Shrek, que coisa terrível.
Não, mas assim, ele vai fazer esse casting e aí o que que vai levar ele aí pro... A convencer ele, de fato, aí pro orfanato?
Ele pode ouvir uma pessoa num parquinho, assim, a criança dando umas ordens pro pai, assim, aí ele... Que isso, cara? Tá parecendo com meu pai? Parece que tá tudo invertido. Sim. Aí ele tem uma ideia.
Tipo. Não, é tipo o pai falando assim, aí a gente sempre tem muito a aprender com criança, né? Tipo, aí ele escuta Marcelo D2 lá, loadiano, né? Eu me desenvolvo e eu vou ele fica com isso na cabeça. Ele fala, já sei, eu não vou me... Eu não tô procurando uma figura mais velha que eu tô procurando alguém mais novo.
Uma figura de autoridade. Autoridade não tem a ver com a idade.
Qual é o nome do ator mesmo, que é um amigo dele, que a gente tirou o Rob Snyder?
Marcelo D2.
Kevin James.
Aí o Marcelo D2 fala com ele assim, tô te falando, cara.
É o Kevin James.
Você precisa de um paizinho, cara.
O Rafa, vocês indo embora, é o Kevin James, o Rafa.
Ele tentando lutar ele pelo programa ainda.
É o Kevin James.
O Rafa hoje não tá deixando a gente brincar com o Lego,
desculpa,
né? Ele fica pegando as peças.
Ele tá, não, ele tá muito apegado à estrutura.
Tava definido, pô.
Tá bom, vamos te dar essa.
Então tá, depois que eles quebram a maldição. Tô brincando.
Eu nem comentei nada, cara.
Mas você olhou.
Mas você ficou puto, eu tô vendo você suando, a gente tá na mesma sala aqui, gente.
Agora é o Porta dos Fundos.
Isso, ele tá
vamos
suando.
Logo, porra.
O Jonathan
vamos
tá
logo.
Pegando o saco já.
Eu não tô segurando o saco.
Gente, pelo amor de Deus, cara.
Eu acho que, tipo, ele pode ver isso aí em relação à autoridade também. E ele também percebe que todos os pais que ele tá entrevistando, todos têm uma coisa que ele não gosta. Todos eles têm um tipo de...
Ele percebe que o comportamento se repete, né? É muito difícil achar um pai adulto que seja um pai bom.
Ou é um pai que só fala de futebol. O cara, que Vasco. Meu Vascão, eu amo Vasco, não sei o que. Aí fala,
o Vasco tá foda, senhor. Nossa.
Mas você nem perguntou do meu dia, pai. Cala a boca. E aí,
hoje tem jogo do Vasco.
Ele não aguenta mais, tipo, toda vez todo pai é a mesma coisa. E aí ele precisa achar alguém que seja uma folha em branco pra ele moldar o pai perfeito.
E aí ele decide que ele vai começar um pai do zero.
Ele vai pro orfanato, que é o nome do orfanato,
Não, primeiro ele vai numa maternidade, e aí ele descobre que é muito difícil você pegar um daqueles nenê lá e ir embora. Aí ele fala, puta, deixa quieto. Aí ele vai parando, aí ele descobre qual que é o segundo melhor lugar. Aí ele vê um orfanato, assim. Tipo.
Mas, cara, quais pais que apareceram pra entrevista com ele? Eu acho que isso é uma coisa engraçada da gente pensar.
O Roy Logan do...
Ah, é, o
Logan Roy.
Logan Roy.
Terry Crews.
Tufão na Avenida Brasil.
Tufão.
Verdade, o Julius Rock.
É Murilo Benício Careca. Benício Careca.
Benício Careca.
Benício Careca.
Benício Careca aparece também.
Odilon Wagner.
Odilon Wagner, que é quase um Benício Careca.
O William Bonner, que é pai de trigêmeos.
Ele tem experiência. Todos têm um currículo. Fala, não, eu tenho uma experiência em ser pai. Imita você aí, ele falando isso.
Sabe como é? Eu tenho filhos. Ele fala isso todo episódio do Jornal Nacional.
Ele quando fala, dá um intervalo, né? Dá um intervalo, é isso que ele fala.
Você sabia que eu posso falar um palavrão por ano no Jornal Nacional? E eu estou guardando eles há 35 anos, porque quando o Bolsonaro morrer, eu vou falar tudo de uma vez.
Vai tomar no cu, filha da puta do cara.
Mas se você soltar essa informação de que o William Bonner tem um palavrão pra falar por ano e deixar isso, as pessoas vão procurar. E 365 jornais, o William Bonner falando palavrão.
Em todas ele fala de um jeito muito discreto.
Ele pode falar um palavrão por ano.
Boa noite. O caralho. E ele segue.
Ele tem carta branca, pode ser qualquer palavrão.
Mas ele pode. É cumulativo.
É, com 35 palavrões.
Tá no contrato dele da Globo, sabe?
Ele tem essa liberdade.
Chega na Globo lá. Pô, eu tenho.
Que isso? Ai.
Meus amigos, chegou aquela hora, aquele momento, vocês estão curtindo aí o filme do Paizinho com Adam Sandler e Danny Boy, mas eu vou interromper aqui a nossa programação para avisar que a Fábrica de Filmes tem alguns programas de financiamento coletivo que você pode encontrar aí nos links da descrição do episódio e no nosso Instagram também. Você pode apoiar com quantias a partir de R$5 e você recebe recompensas lá que vão desde acesso ao nosso Discord até podcasts extras. E além das nossas campanhas de financiamento coletivo, você também pode apoiar a gente com o valor que você quiser através do nosso Pix, que é contato@fabricadefilmes.com. E que mais? Não esquece que você pode mandar mensagem de voz pra gente através do link que tá no fim da descrição de cada episódio. Só você ir aqui no Spotify, onde você estiver vendo, mas eu acho que é no Spotify que tem. Você vai lá, na descrição do episódio, lá embaixo tem um linkzinho, você pode mandar mensagem de voz pra gente. A gente demora alguns episódios pra dar play aqui, então não acho que você mandou e a gente deixou de ouvir aqui no episódio, mas é porque a gente grava os episódios com muita antecedência, então às vezes você mandou e já tem, sei lá, 3 episódios pra sair, e aí nesse intervalo várias pessoas mandaram e a gente vai escutar daqui, sei lá, 3 episódios, 4 episódios. Eu acho que no episódio que vem já deve ter. Comenta o episódio, por favor, que o episódio passado foi mó legal e pouca gente comentou. Então é isso, galera. Recado tá dado. Apanha a gente no Catarse. Manda um pix pra gente se você gostou do programa. E abraço. Vamos de volta ao Paizinho.
E aí ele tá lá no orfanato. E aí a moça do orfanato fala, aqui temos várias crianças que precisam de um lar e tal, e não sei o que, você está à procura de um filho realmente e tal, para criar com sua família.
Só pra saber, moça, rapidinho aqui, alguma dessas aqui já tem a carteira de motorista?
Ah, só o Aurélio, né, que é o Shibushemi.
Ele fala pra moça do orfanato, estou procurando um paizinho.
Não, acho que não, acho que ele sabe o que ele tá fazendo.
Não, ele só faz perguntas assim, tipo, se ela tem algum emprego, como é que é aí, ó?
Ele vê uma criança no parquinho que, tipo, comanda a bola, que tá tendo uma briga lá entre dois times de futebol e tal, ele chega e, calma todo mundo, ele pega a bola e apazigua a situação, e aí ele olha e fala, nossa.
Essa criança sabe mediar um conflito.
Essa criança é o Danny Boy.
Isso. O Reinaldo.
É, o Danny Boy.
Essa criança daria um ótimo pai. E aí ele...
Não, ela fala, pô, o Reinaldo é muito gente boa, esse garoto é um líder? Ele é um líder nato, o Reinaldo brinca com as galera aqui, ele domina as brincadeiras, o pique pega, por esse ladrão, aí ele tem cara de que daria um bom pai, ela? Porra, de pergunta é
essa? É uma criança.
Sei lá, ele tem 8 anos,
é
cara,
criança.
Que você tá?
Aí ele brinca de casinha com as crianças, com as meninas, ele cuida bem das bonecas, ele é um bom pai.
Troca a fralda bem.
Eu não sei, mas ele comanda um auditório bem pra caramba. Viu? Quando ele entra no palco, ele fica lá falando, auditório!
Quando tem show de talento, ele diz, quem sou? Olha aí! Ele pediu pra gente instalar uma banheira aqui e fica brincando de pitch amarelinho.
Ele bota todas as crianças dentro da banheira, as outras meninas ali.
Pega um sabonete, vamos!
De vez em quando vem umas bailarinas aí de fio dental.
Eu acho que ele aponta pra criança e fala, eu quero ele. Aí a moça fala, não, não é uma mercadoria, sabe que é uma criança, né? Não é assim que funciona.
Não, mas como é que adota? Como é que adota? Só pego pela mão e vou embora?
Não.
Agora é igual o time de futebol, escolha ele ali.
Ele tem que me escolher, ele tem que querer ficar comigo? Qual que é? Não, não precisa ficar com você.
Você
não,
é com certeza uma pessoa mais esquisita que já veio aqui. Por favor.
Ah, com certeza não sou, cara.
fala a verdade. Não é possível.
Aí ele aponta pro Steve Buscemi que tá lá atrás. E esse cara aqui? Não, ele é uma das nossas crianças, mas já faz 50 anos. Ele foi criado. Criança do ano, 50 anos seguidos.
E por que ninguém quis ele? É um mistério, né?
Não fala pra ele que ele tem 50 anos, ele não recebe muito bem essa informação.
E aí eu acho que então vamos pular toda a burocracia da adoção.
Né? Aí documentos, papéis, uma montagem, pá, resolveu.
E aí uma montagem só de papel. Vai tomar no
cu. As assinando papel, caneta,
vontade de assinar tudo.
Papel,
puxa tudo, limites.
Eu ia falar isso. Fodido. E a canetinha, um grampo, assim, clap,
ele assinando carimbo. Como se fosse, tipo o que a Edgar Wright faz, né? É a montagem de burocracia. Que fica fodaço, assim. O cara só carimbando.
Zoom, suor caindo da testa dele enquanto ele era assim.
E os carimbos, eles são sincronizados com a batida da música. Plam, plam.
Que é a música do Daniel.
Muito foda.
Ai, eu adoro adotar você.
Pô, vai demorar muito essa
burocracia. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei.
Eu te adotei.
Eu te adotei. Eu te adotei. Eu te adotei. Ou você é o meu filho. É, você... eu te adotei.
Ai, vai tomando com esse episódio também, mano.
Verdade. Tá, ele consegue finalmente buscar o garoto. Ele, oi, eu sou o Herodes. E ele aperta a mão do garoto. Oi, eu sou o Reinaldo. Prazer. Aí ele, vamos lá que o carro tá lá fora esperando a gente. Aí ele vai sair, aí só que... O Herodes entra no banco do cara.
Ele vai atrás, não, ele vai no banco de trás. Ele, assim, atrás, ele fica no meio, tá ligado?
É, o moleque ficou olhando assim. É, o moleque fica do lado de fora. Ué, aí ele... Ah, não vai me dizer que você não sabe dirigir.
Cadê sua CNH, moleque? Vamos ver essa.
Não, ele não é louco a esse ponto. Ele sabe que o moleque não sabe dirigir, mas ele fala que vai aprender agora.
É, ele explica no carro, assim, tipo, ele fala. Não, olha,
eu acho que ele pode explicar. Ele, você gosta de McDonald's? Aí ele vai no McDonald's com o moleque. Aí ele pode deixar que não tem leão nenhum aqui, não, tá? Ele entra no McDonald's e aí eles vão comer um lanche no McDonald's, o moleque tá mó feliz, assim. E aí ele explica pro moleque, olha só.
Não, eu acho que o moleque, no primeiro momento, o moleque fala, papai, eu posso... Ele fala, ei, calma.
Opa, pera aí, calma aí,
calma aí, garotão, papai não. É, mas eu tô confuso, pai. Eu falo, olha...
Você não me adotou? O Joãozinho, que foi adotado, falou que ele foi pra casa do pai novo dele.
Eu acho que pode ter alguma coisa na hora do tudo estar perdido, de tipo assim, beleza, ele deixa o garoto achar que ele adotou pra ser filho, mas ele trata o garoto como pai e fica botando a responsabilidade de pai no garoto.
Eu ia falar que ele leva o moleque no McDonald's com o moleque dirigindo e depois ele deixa o moleque pra pagar a conta.
Porra, mas aí não, isso aí não vai dar certo, né, cara? Porque...
Não, tem que... Podia dar alguma merda, mas é porque é o pai que tipo, paga, né?
É patético, mas ele vai sair da situação, tá ligado?
Uhum, tá, não importa como. Tá bom. Porque eu acho que o garoto acha que é filho dele e no final o garoto descobrir que ele tá sendo usado como pai pode gerar uma decepção no garoto e na esposa ao mesmo tempo, sabe? Entendeu?
É um plano que ele tá fazendo. Ele quer deixar aquilo na cabeça do moleque sem o moleque saber.
É, tipo, ele tá gerando uma responsabilidade no moleque. Aí agora ele vai ter que embutir na cabeça do moleque a responsabilidade de pai, né?
Isso, aí vai ter as vivências de pai. A criança tem que aprender a dirigir.
Começa a chegar a conta. Conta de luz tá alta, conta de luz tá alta, meu Deus. Aí o garoto tá normal assim, ele. Você não vai reclamar? Você tem que reclamar, conta de luz tá alta. Aí o garoto, conta de luz tá alta, conta de luz, isso, toda vez que...
Pra cobrar eles são bons, né?
E aí, tipo, o primeiro dia do menino dormindo lá, ele acorda às 5 da manhã, eu falei, você vai dormir... Vai trabalhar não? Vai trabalhar não? Aí o Reinaldo, o que foi, pai? Tem que trabalhar. Ele levanta, tira ele da cama e o menino tá com uma malinha e um terninho do lado de fora de casa já, igual o Guguzinho.
Ó, você vai lá, agora você sai e você só pode voltar quando o ponteiro do relógio bater aqui, ó. Entendeu? E aí, mas o que eu vou fazer lá fora? Não, aí você se vira, aí eu não sei. Eu não
aí dá o teu jeito, cada pai tem um emprego.
Eu não posso resolver todos os seus problemas.
Como assim, pai, que você falou? Não é você que é meu pai? Sim, então.
Aí o que acontece? O garoto vai saindo meio sem rumo, aí ele entra em casa e liga a TV, aí de repente ele olha pra porta assim, ele bate uma preocupação, né? Aí ele fica seguindo o garoto pra ver, pra certificar que vai ficar tudo bem com o garoto. Entendeu? Porque, pô, ele não vai largar o moleque na rua.
É, assim. E como que ele vai conseguir o que ele quer? Porque em algum momento o moleque tem que meio que virar um pai, assim, em comportamento.
Né? Aí ele tá embutindo esse comportamento no garoto, né? Mas ele meio que, tipo, ele ensinando o garoto como ser um pai, ele tá aprendendo a ser um pai também. Porque ele tá botando na cabeça dele como que um pai tem que ser, sabe?
Ah, sim.
Entendeu? Aí ele tá virando um pai também, de certa forma. E que aí, tipo, porque o moleque, aí ele começa, não, o pai então tem que ser assim. Só que aí ele começa a não gostar muito de ser tratado dessa forma, tipo, ele acha que o pai tem que bater, né? Aí o garoto bate nele quando ele faz alguma coisa, ele não, acho que violência não é a solução, não se deve bater.
Ele chega atrasado um dia em casa, né, ele chega e pede pro moleque bater nele.
O moleque pega um cintinho, assim, e começa a dar na perna dele.
Porque eu acho que eu sou de outra geração, eu não sei se isso tá muito certo, ele começa a ficar meio bolado. Não precisa me bater mais não, filho. Não, mas é você, eu que mando aqui. O garoto começa. Não responde.
Não responde teu pai.
Não me responde. Me respeita, é. Me respeita.
Não quero ver um pio mais aqui.
Eu tô te batendo porque eu te amo. Isso aqui eu tô fazendo.
Isso dói mais em mim do que em você.
Aí ele começa, pô, cara, não, você não pode fazer isso. Aí, sabe, ele começa a ter os aprendizados dele mesmo.
E ele aprende sozinho, né? Tipo, abusando mentalmente de uma criança. É. E tipo, pô, pensando bem, não é legal isso aí.
A criança completamente traumatizada. Essa criança tem um emprego? Ela consegue um emprego?
Tem um emprego.
Então, também...
Ela é Uber e ele vai de Velotrol, tá ligado?
Ó, o paizinho...
Caralho, cara. Uber Black. Não, eu acho que ele pode pedir pro Kevin James arrumar um emprego fake pra criança.
É, uma boa... Ele é vendedor numa banca de revista. E
bota esses papéis aqui em ordem alfabética.
Tá e falam pra ele colocar um bigode também, porque se a polícia bate lá, é um problema. Trabalho infantil é crime.
Vocês acham do paizinho também ter uma mãezinha?
Não, isso aí é o 2.
O 2? Porque
o 2 é a vozinha.
Eu queria que ele não pagasse caro. Eu acho que tá faltando alguma coisa mais impactante.
Não, nisso, pagar caro é a mulher descobrir e o garoto descobrir também, pô. O que você tá fazendo, cara? Eu tô uma criança, cara.
Ah, sabe? Que é tudo uma farsa, assim.
Que isso, tá maluco, cara? E aí ele vai ficar meio mal, vai ficar sozinho de novo. E aí a mulher acaba pegando o garoto pra tomar conta e ele descobre que, pô, caralho, eu meio que senti... Tô, criei um vínculo.
Pô, e como que ela vai descobrir? Ele tem um quarto... Que é tipo aqueles de detetive com um painel, com não, todo o plano não. dele, com tudo.
Ela vai visitar ele um dia pra conversar.
Eles não moram juntos mais?
Não.
No começo eles deram tempo, né?
Eles deram tempo.
E ele tá com uma criança. E como é que esse cara conseguiu adotar uma criança?
Ah, gente, pelo amor de Deus, compra uma parada.
Chegou
cara.
Até aqui, mano, vamos pra frente.
Você tá de sacanagem que a gente.
Porra, Jonathan,
a gente fez a montagem do Push to the Limit da papelada.
O nome da mulher, mano. O nome da mulher é Débora.
Ele pagou.
Os caras tinham um órfão de 60 anos lá dentro, cara. Esse lugar não é o melhor.
É o mundo da comédia.
Eu acho que quando não paga caro, não é a mulher que pega a criança. É a instituição. É o lugar que pega e, tipo, ele... Ai, não, eu não posso ficar sem o meu filho. Ele percebe que chamou de filho e não de paizinho.
Ele na cadeia, assim, tipo, falando... Não, eu preciso sair daqui e pegar meu filho.
É, então, mas o lance poderia ser que ela descobre e aí ela denuncia, né?
Ele condenado por ter colocado uma... Por ter colocado uma criança pra trabalhar e dirigir um carro sem autorização... É, uma criança menor de 10 anos. E a conclusão.
Não faz muita diferença. Não, os olhos da lei. Não é muito pior.
Eu acho que 12 anos é. Você prefere ter um carro dirigido por uma criança de 12 anos ou de 6?
Uma de 2 ou uma de 3?
Eu acho que eu prefiro a de 6, porque a de 6 não consegue acelerar tanto.
Cara, mas assim, entre uma de 1 e uma de 2, eu prefiro a de 2, porque, mano, ela viveu o dobro.
Exatamente.
É, sim. Ela sabe muito mais coisa.
Prefiro uma de 12, nunca um de 14. Um de 14 é maluco, mas uma de...
Criança de 14 já tem puberdade, né?
Uma de 12 dirigindo um carro eu consigo confiar.
Isso aí a gente tá encenando o julgamento dele, tá ligado? Ele tá dando todos esses argumentos. Eu prefiro um carro dirigido a uma criança de 12 anos, eu não quero que isso aí.
O advogado dele é o Rob Schneider, tá ligado? Ele fica falando essas coisas. Ele fica meritíssimo.
Aí vai chegar a advogada de acusação e vai falar, eu descobri aqui que o seu advogado é anti-vacina. Ele não quer que vacina. Ah, não, porra, cara. E aí, advogado demitido.
Retirem esse advogado daqui imediatamente.
Como que você é anti-vacina, cara? Tem que tomar vacina. Ele, que mané, tem que tomar vacina, cara?
Anti-vacina, não. Aí o juiz chama os guardas, policiais. Vem e leva.
Você diz o suquinho de autismo? Eu não vou tomar esse negócio.
Todo mundo cobre a boca, tira daqui, todo mundo com a boca coberta assim, escondendo a boca com a camisa.
Ele tossindo.
Empurrando ele com a vassoura, sai.
Jogando sal nele. Joga sal.
Eu acho que ele é preso justamente por ter colocado essa criança pra ficar correndo de carro por aí e trabalhar. Tanto que a conclusão desse filme é tipo Parasita. Depois de uns 10 anos cumprindo pena, ele finalmente consegue sair da cadeia.
Cara, o moleque tá grande. Isso. Não, o moleque tá saindo do orfanato e ele adotou o Steve Buscemi, tá ligado?
Não, ou então ele passa 15 anos no orfanato e quando ele sai, o moleque é um pai maravilhoso. O moleque teve, tipo, 5 filhos e foi um
caralho,
pai foda.
Ele saiu do orfanato, com 18 já teve 5 filhos.
Isso, ele tem 16 anos da criança, e o cara ficou 10 anos preso.
Calma, cara.
Não, por isso que eu aumentei pra 15, pô. Ele tem 8 anos, aí ficou 15 preso, dá tempo de ter 3 filhos,
tá bom,
mano.
Tá bom.
Cara, então ele tem quantos anos?
8. Faz 8 mais 15 aí.
23.
23 anos. Pô, quanto filho ele
não,
tem,
ele tem um filho,
5 filhos, que isso, cara?
Que isso, cara? Eu só queria que o cara transasse mais só.
Ele transa, mas ele usa camisinha. Ele se protegeu.
Ele
usa camisinha.
Ele pode transar, mas ele pode se proteger também.
É, ele usa camisinha. Então ele
vou te contar um negócio, virou... viu, show?
É, exatamente.
O show vai ter uns 48 filhos, logo mais.
A gente vai fazer isso ou não? De ele ficar, tipo, preso 15 anos e quando ele sai, o moleque se tornou um pai bom.
Acho que tem que ser isso, ele tem que pagar pelo que ele fez.
Só que na cadeia ele aprende, tá ligado? Coisas, tipo, ele aprende com outro
preso. Caraca, na cadeia tem um...
Tipo, o preso que cuida dele é mais novo, tá ligado? Tipo, aquele cara que fala, não, eu vou te cuidar
disso. É, e aí o cara é meio pai dele também, né? Esse é o verdadeiro paizinho.
Ele fica chamando ele de paizinho, ele dorme na cama dele, assim... O paizinho, tipo, um pesadelo, eu sonhei com o skinhead lá do 3.
Da Ala B, né?
Da Ala B, e ele tá vindo me pegar. Ele, não, filho, deita aqui comigo.
Não, matei ele ontem, cara, ele não vai vir. Não.
Caralho, ele é um bandido prodígio, tipo, de um bandido de 12 anos?
Que não, tá... ele não tá na Febem, pô.
Não, pô, ele não é mais tem 12 novo anos, que ele só é mais novo que o Adam Sandler.
É, ele tem 19, tipo, pelo código penal, ele tá ali e tal.
Ou ele tem 30, tá ligado? Já é mais novo.
O Adam Sandler tem quantos anos?
Ele tem 57,
Fala o número, fala o número.
13.
Não, tá bom, 13
anos,
você foi 13.
Sendo, ganhou.
A gente falta encher esse meio aí. Tipo, com coisas que coloca o paizinho pra fazer, além do Uber.
Ele bota o paizinho pra cozinhar, pra fazer uma comida, pra ler um jornal de manhã, reclamar das notícias.
Fumar cigarro, ele
entrar num grupo de WhatsApp e ficar falando do Lula.
É, olha só, olha aqui. Você vai, anda um pouco com esse meu amigo aqui, o Rob Schneider, começa a reclamar de.
Reclama de vacina.
Mas eu tomei vacina, eu sei, mas não conta pra ele, não. Vai ficar
puto. Não deixa ele saber.
Ele vai ficar decepcionado.
Cara. Me dá esse cartãozinho de vacina, seu filho. Ninguém precisa.
Ninguém precisa. Não, ele não faria isso comigo, ele não daria vacina pro filho dele.
E aí ele começa a falar, e aí, pô, que mais?
Eu não tive pai, mano. Então vocês me perguntam um bagulho, eu não sei o que pai faz, não, mano.
Vocês dois aí, eu não sei.
É, porra, resolve aí.
Eu já falei, entra no grupo de WhatsApp e fica xingando o governo, cara.
Não importa qual governo que é, pode ser qualquer governo.
Tipo, tem que andar pela casa procurando coisa que tá funcionando pra você pegar a escada, subir lá, quebrar um pouco, tá ligado?
É, tudo,
achando
tudo...
que vai deixar melhor.
E tudo que eu quiser, você que eu falar assim, pô, pai, quero um cachorro, quero alguma coisa, você fala, não, você não precisa disso, para com essa porra.
E tudo que for decisão minha na minha vida, eu vou falar pra você e você vai fingir que é sua e vai falar que eu tô errado por não fazer igual.
Caralho.
Ele fica falando assim, pai, eu quero fazer uma, eu quero, sei lá, namorar. Aí você tem que passar a noite inteira pensando assim, ah, mas se ele namorar, ele vai casar, ele vai, não sei o que, isso você tem que me proibir na manhã seguinte, filho.
Toda vez que eu perguntar como é que foi seu dia, você tem que ser bem sucinto, falar, ah, foi, Você só fala, não vamos tentar ter um diálogo aqui, tá bom? Você só vai me falar coisas bem rápidas mesmo assim. Eu e você, a gente não se suporta. Basicamente é isso.
E se você um dia arrumar uma mulher, você pode trair ela assim, cara. Tá tudo bem, porque depois ela perdoa. Se for uma vez só, também.
Ele é esse tipo de pai.
Ele tá pegando todas as referências de pai que ele conhece, que não são muitas, né? Porque ele não...
Tipo, ele conhece esse pai e ele, pra ele, tem que ser assim, porque ele não teve o dele o bastante.
O Reinaldo, ele chega do serviço meio triste, assim, e aí ele pergunta, ei, como é que foi o trabalho hoje? Ele, foi difícil, teve um cliente que, não é pra me falar, você fala só que tá tudo bem, vai pro quarto, vai assistir seu jogo, não é pra falar comigo.
Pega uma furadeira, sei lá, mas um negócio aí.
Mas pai, o Vasco não joga hoje.
Assiste qualquer coisa, você tem que entrar, desculpa.
Não, aí ele entra e ele tá assistindo um desenho, assim, tá vendo desenho, porra? Desenho não é coisa de pai,
coisa de criança.
Eu vou jogar videogame e você começa a falar um monte.
Você tem que assistir uma luta e falar tudo que os caras estão fazendo errado, apesar de você nunca ter entrado numa briga na isso é extremamente coisa de pai.
Isso é muito coisa de pai.
Pô, isso aí o cara, pô, vacilou, hein? Esse cruzado aí você tinha que ter, ó, pezinho pra trás aqui. Nunca brigou na vida, mas sabe exatamente como. Aí o paizinho, mano, o moleque vira uma criança muito chata, cara. E ele ainda vai pra escola, porque ele precisa ir. Tipo, ele precisa ir pra escola, porque senão o pessoal da assistência social lá pega ele de volta. Então ele pra escola ele vai.
Caralho, então o moleque ele...
Que nem um adulto na escola.
Ele vai pra escola e trampa, né? O moleque sai de casa todo dia 5 horas da manhã e volta 10 da noite.
E são os pequenos sinais dele. Que a diretora, vai a professora do Reinaldo vai captando, assim. Tipo, o Reinaldo...
Que solheira aqui.
É, tá dormindo no meio da aula.
Ou melhor ainda, né? O Adam Sandler, ele vai na escola e finge que é o filho dele, tá ligado? Ele fica andando abaixadinho, assim, falando que nem criança. Ele fala, você é o Reinaldo? Tipo, eu sou o Reinaldo. E aí fala, esquisito, né? O Reinaldo parece mais velho, né? A idade dele, poxa. Enquanto isso, e aí ele fala isso, então, filho, se vier perguntar, você fala que você tá na escola. Aí ele fica indo na escola no lugar do filho, entendeu? Tem que ter uma montagem do filho no trabalho e ele na escola, assim. Ele sofrendo bullying com as crianças menor que ele, obviamente.
Ele falando com aquela varginha ali.
E como é que descobre que o Reinaldo precisa de ajuda?
Eu acho que a Débora vai na casa do marido dela, né? Porque eles ainda têm um relacionamento, então ela vai lá pra conversar.
E às vezes o Reinaldo tá sozinho lá.
É, e ela fala, cadê o... Seu pai ainda
tá aí? Quem é você, né? Porque ela, não sei se ela sabe que ele adotou uma criança.
Não sabe.
Porra, isso é verdade. Ele não sabe.
E qual era o plano dele? O plano dele era ficar com essa criança e aí
ele acabar com os problemas de pai dele pra poder...
E devolver a criança de volta.
Isso.
Caralho, esse cara é um escroto.
O plano dele, na verdade, era resolver o problema do pai ausente no planeta inteiro. Criando as crianças pra ser pai desde o começo.
Esse filme aí é a visão do sequestrador do quarto de Jack, né? É a visão do...
É, exatamente.
Caralho, o cara pegou a criança. Ele usou ela emocionalmente.
Pô, mas assim, a gente tá prendendo esse cara no final. Tá
qualquer
bem,
filme,
cara,
pode virar um filme de terror se você, dependendo da lente que você botar,
sim,
cara.
Sim, clique me dá medo.
Não, qualquer filme, mas esse aqui foi muito fácil.
Space Jam.
A gente tem que confessar que também, né?
Vamos seguir com isso que a gente tá quase acabando.
Não,
a gente já fez o Paga Cara por isso, que é de fato ele ser preso depois desse momento que a esposa dele vai descobrir que ele tá adotando uma criança.
O moleque tá super estressado, ele já tá calvo aos 8 anos de idade.
Aí na hora que o moleque acende um derby, ela fala, caralho, tem uma coisa errada.
Tem uma coisa errada aqui. Ele falou, mas é isso que os pais fazem. Ela, pais? Seu pai faz isso? Ele, não, eu sou o pai. Caramba. Ele, cala a boca, mulher, eu sou o pai. E aí ela me respeita. Aí que a polícia entra em cena. O Ministério Público.
Eles chutam a porta.
Ministério Público, monstro acima.
Assistência social, todo mundo.
Nunca vou pegar vivo, nunca. E a criança tá correndo, pula a janela. Caralho, nunca.
Oh, não, porque o cara não tá querendo pegar a criança.
E aí
mano. É o cara.
Os agentes do.
Não, eu acho que antes dos agentes, o Adam Silver tem que chegar em casa, porque ele não tá em casa. Então ele tem que chegar da creche, sei lá de onde que ele tava, da escola, porque ele é a criança. E aí ela chama a polícia dos assistentes.
Pô, mas acho que a criança pode ter um burnout, cara, e tá, tipo, destruindo a casa. Ah, eu não aguento mais trabalhar, eu odeio meu emprego, sabe? E aí ele chega, tem polícia, tem tudo na casa e ele é levado, sabe?
Ah, mas uma cena de taser na criança, assim, do menino. Dos agentes do Ministério Público.
Caralho, cara, que vontade obscura essa.
Nunca vou pegar vivo, nunca! Ai, como eu adorava você!
Ele joga uma caneca num rádio e começa a tocar Daniel, né? E aí essa música fica tocando aquelas coisas de confusão de tom, né? A polícia correndo atrás do moleque, tocando uma música do Daniel, quebrando a casa toda. Para aí, segura aí!
E a polícia, a gente veio aqui te salvar, cara. Que isso? Por que você tá fugindo?
Alguém liga pro meu filho. Você é muito novo pra ser pai.
Caralho.
Só tem 8 anos. Cala a boca.
Aí prende o Herói de... E aí a Queen Latifah foi a mulher da assistência social. Ela tá na porta.
Tem que ser, ela é ótima.
É, perfeito.
Balançando a cabeça.
Gisele Bündchen é a...
Não, porra, não. Vai trazer o táxi, não.
Pô, que ela não pode ser a parceira dele.
O táxi
não tem. Não, por que tem que ter a Gisele Bündchen,
cara? É só ter um,
cara,
parceiro do lado dela que não vai falar nada. Ela só vai ficar quieta de braço cruzado.
É um buddy cop de assistência social.
Eles têm um taser da assistência social. Por que eles não teriam?
Caralho, tá bom.
Por que eles têm
tá
um
bom.
Taser
tá
até
bom,
agora
é,
também?
É a Gisele.
Não ficou claro isso, não. Mas
pra pegar criança que eles não conseguem.
O cara lembrou
que eles estão indo salvar.
O único filme que ele viu da Queen Latifah foi Táxi. E pegou o elenco inteiro e botou numa cena.
Não, então tá bom. Então a Jada Pinkett Smith, pode ser ela?
Não, cara, não. Vai ser a Gisele Bündchen, foda-se.
Cara, pelo amor de Deus.
Vocês estão brigando, que DR.
Eu acho que poderia ter, inclusive, assistência social, o filme. Em que eles, ó, algumas crianças são difíceis demais. E crá, crá.
Depois. É um spin-off,
Esse é o subtítulo do filme, Algumas Crianças.
Assistência Social ou Filme. Esse é o nome mesmo dessa porra. É isso mesmo, a gente vai com esse nome.
Tem uma criança fora de controle aqui, eles quebram a janela.
Assistência Social ou Filme, Algumas Crianças São Muito Difíceis. Isso diz muito sobre o filme.
Queen Latifah,
Queen Latifah.
Gisele Bündchen, hein?
O Ei Nerd vai amar esse filme. pouco.
Cara, isso, elas são muito casca grossa, cara. Elas pegam as crianças.
O Nerd vai amar esse filme.
Ai, ele vai ficar maluco, cara.
Mas aí eu acho que ele é preso. Aí tem todo esse lance lá do paizinho dentro da... Quem é que faz o paizinho dele dentro da cadeia?
Ah, é aquele menino que faz o Pequenos Espiões lá, o...
Caralho, muito bom. Caraca.
É ele mesmo. É o, é o Daryl Savara, o nome dele.
Muito bom.
Tá, tá bom.
Ele é o paizinho.
Ele tá na faixa de idade, perfeito.
É, mano, ele ia ser um ótimo presidiário.
E aí tem isso e tal, acho que ele cuida dele lá dentro e tal, na cadeia. Protege ele, ensina ele, ó, você tem que fazer suas barras todo dia. Você tem que...
Faça suas barras, tá bom? Faz todas as suas barras. Todos os
dias aí. Se eu não fizer, você vai me bater? Não, cara, aqui é sem agressão, aqui é tranquilo. Aí vai aprendendo como ser um pai.
Tô falando que pra você sair daqui de boa, tem que fazer exercício. Fazer sair
saudável, cara.
E se alimentar sempre, 3 vezes ao dia.
Ficar preso o dia todo, tem que dar uma esticada. Isso.
Leu quantos livros hoje? Ah, tem que ler, pô, tem que ler.
E o pino de cocaína que eu te pedi, você trouxe pro papai?
Não, não, não.
Isso não.
Isso não é exemplar, isso não é exemplar.
E o pino de cocaína que eu pedi pra você jogar fora, você jogou mesmo?
Beleza, aí você aí, eu tô. Ok. Eu vim parar aqui dentro por causa de um pino de cocaína que não era meu.
Aí tem toda essa evolução de, tipo, vários anos passaram, time-lapse. 15 anos depois, saiu a Adam Sandler com uma tatuagem no rosto e uma dureg na cabeça. Absolutamente malhado, assim. Totalmente ótimo, malhado. Caralho. E aí ele pega... Ninguém espera ele lá de fora da cadeia.
Não, é só o... Quem espera ele é o Kevin James.
Isso,
o
Kevin James. Por onde você tava, cara? Eu tava te procurando lugar... Todos os lugares que...
Ele tava lá, né? Ele estava lá e perguntou... Quando você tava... Ele... Você não tava me esperando? Ele... Não, eu só fico aqui na porta da cadeia todo dia.
Isso. Brincadeira. Eu sabia que você tava aqui, cara. Eu vi no jornal.
Aí ele faz aquela cara assim de... Não sabia não, sabe? Que abriu o olho assim... Sabia não.
Né?
E aí eu acho que ele...
Eu sabia que eu ia te achar aqui.
E aí ele fala, pra onde você quer ir? Você tem um lugar pra ficar? Eu falei, eu já sei pra onde eu quero ir. Aí o carro para bem na frente da casa da ex-mulher dele, da Jennifer Aniston. Qual que é o nome do paizinho da cadeia?
Paizinho, ele não tem nome. Eu acho melhor ele não ter nome.
O nome dele é só paizinho? Todo filme, o nome do paizinho, do filme do paizinho era sobre ele?
Era sobre ele.
Caralho. Era ele, o pai ideal.
Era o pai, ele era o paizinho o tempo todo.
Que aí as pessoas falam, esse era o paizinho o tempo todo, exatamente.
ele na última cena que ele tá na cadeia, assim, o moleque bota a mão no ombro dele e fala assim, eu era o paizinho o tempo todo. E aí ele vai embora. E tá tocando Shut Through the Heart and you're too bad and you give love.
E aí a voz do cara fica ecoando na cabeça dele, eu era o paizinho o tempo inteiro.
E a Jennifer Aniston não atende o Adam Sandler. Fala, não, você tá maluco, sai daqui, ô, seu doente, sai daqui, ô, louco.
Eu achei que era porque tinha passado 15 anos, ela não morava mais
lá. É, poderia ser também.
Esse é ótimo também, porque, né?
É, ela não mora mais lá, mas...
Ô, eu acho que pode ser isso, ele bate na porta e aí o filho dele atende, né, o adotivo. E aí ele fica desesperado, ele fala, não, pô, só agora eu moro aqui, né? Já passou tanto tempo.
Não,
e aí, na verdade,
filho,
é ele que
tá... O filho adotivo tem traumas imensos sobre esse cara. Ele começa a hiperventilar, fala, sai daqui, eu não vou trabalhar de Uber de novo, eu não vou.
Nunca mais.
E aí o Adam Sandler só sai embora correndo. E aí, tipo, ele aprende.
Nossa, que caralho, cara. Não.
Merda.
Que não é possível que você fez isso aí.
Tipo o Náufrago, tá ligado? No final do Tom Hanks só andando pela rua, tipo, sozinho.
Não pode ser esse o final. A gente não tinha combinado que ele ia voltar pro filho dele e o filho dele ia ter virado um pai.
Não, ele virou um pai. Mas assim, tipo, ele não dá pra ter contato com esse cara de novo. Como é que vai ter contato com esse cara? Essa criança ficou completamente... Foram anos de terapia pro...
Com o Jack Nicholson.
Pra ele ficar normal de novo. Essa criança ficar, voltar ao normal. E esse cara aí chega do nada? Que isso, show?
É, ele pode descobrir que o garoto saiu da cadeia, o paizinho real saiu da cadeia. Aí ele, cara, você tá procurando o paizinho no lugar errado.
Shut the door!
Aí eles entram no carro. Ele pede um Uber. Na verdade, ele pede um Uber pra ir embora. Ele tá muito triste. E aí o carro que para tá sendo dirigido pelo cara do Pequenos Espiões. E aí ele olha assim, caralho, paizinho, ele. É, cara, eu saí. Aí ele, você saiu quando, ele? Agora. Ele, pô, já pegou um Uber.
Mas como que você saiu, cara?
Eu roubei esse carro, cara.
Nós vamos voltar pra lá hoje, filho. Eles assaltam um banco.
Entra aí, ele. Pô, você vai me dirigir, ele? Claro, é isso que pais fazem.
Aí a gente ouve o barulho da sirene.
eles acelerando. Um callback do início, porra, muito...
Exato, aí eles fogem no horizonte, assim.
E o carro de polícia indo atrás no horizonte e subindo o Shot Terra.
Sou eu também.
Sou eu também.
Ok, a gente fez um filme.
A gente fez o pior filme de todos, cara.
Vamos pro trailerzinho?
Todo mundo tem problemas com o pai. Turu. Aí tem, tipo, ele brigando, aquele monte de pai falando assim, ah, porque meu filho...
Já pra sua cama, sabe, vai pro seu quarto. Fala,
ou melhor, quase todo mundo.
É, aí mostra um quarto vazio e um moleque olhando pra porta assim. Mãe, cadê o papai? Vou comprar cigarro.
Ele vai voltar, filho.
Aí vai mostrando ele ficando mais velho e olhando pra porta e o pai nunca volta.
E aí, não, mostra um take dele segurando um maço de derby assim, olhando pela janela, tipo, ansioso, esperando o pai voltar, que ele conseguiu pro pai.
E ele vai ficando mais velho, né? Vai tendo um time-lapse. Aí
e o cigarro ainda na mão,
é. Não, é, quem abre a porta é a Jennifer Aniston. Tá fumando de novo, Heródoto? Aí, ah, não, eu tava só lembrando de uma coisa. Ela, vamos que tá na hora da terapia. Aí a mulher, aí a terapeuta fala, eu acho que você tem sete problemas aí de abandono parental, que não sei o quê, que seu pai te abandonou. Você tem umas questões aí pra lidar com figuras, né, de autoridade e tudo mais. Aí a Jennifer diz, isso tá ferrando com a nossa relação. Ah, nada a ver. Ela, não, acho que você tá até lidando com isso de uma forma um pouco infantil. Infantil que chama. Aí sai correndo.
Ah, bobona.
Aí ela fala, a gente precisa dar um tempo. Aí corta. E ele tá bebendo com os amigos. O que mais? Aí ele fala, você tem que ter um paizinho, cara. É a melhor chance.
E todos eles estão bebendo cerveja e ele dá noninho.
Não, acho que ele tá tomando cerveja também. Ele não é infantilizado.
Ele tá tomando cervejinho.
Não, ele só é idiota.
É, ele só tentou resolver o problema dele, né? Tipo, não é que ele tem muitos problemas.
Aí mostra os caras dando a ideia errada pra ele. Ele vai adotar a criança. No negócio. E aí o trailer é repleto de cenas dele pedindo pra criança fazer as coisas de adulto.
É, eu acho que aí entra a montagem dele assinando papel e depois uma outra montagem do moleque sendo paizinho já.
É, ele não pode revelar que ele é preso no trailer.
Não pode. Eu acho que ele entra no Uber, mostra a criança assistindo o jogo e tendo que torcer.
Pode mostrar a cena dele se divertindo também. Às vezes, o verdadeiro paizinho são os amigos que fazemos pelo caminho. Tipo.
Aí mostra a primeira vez que o moleque prova cerveja, que ele fala.
Não, é, né? Eu acho horrível. Não, bebe mais. Aí corta o moleque vomitando.
Ele fala, ninguém gosta de cerveja. Sim, a gente bebe porque é legal.
É socialmente aceito.
Caralho.
Ninguém gosta. É horrível. Mas toma, tem que tomar.
Tu sabe dar um grau numa bike?
Já tentou, filhão? Termina essa cerveja aí que eu vou te mostrar.
Pode ter, pode até ter uma cena. Acho que a cena pode ser o Adam Sandler numa bicicleta enorme e o paizinho atrás correndo, segurando. Isso é muito pesado, segura! Eu vou aprender a jogar bicicleta hoje. Segura que eu vou cair! Eu não sei andar sem rodinha!
Ai, caralho. E aí, Adam Sandler, hein?
O paizinho. E se alguém quiser seguir o Jonathan Marquinho? Como é que faz?
Você vai no Instagramzinho, me procurinho, @JonathanMarquinho, que eu vou estar lá.
Nossa, é
a Robinha? Se alguém quiser.
A Robinha.
Se alguém quezinho, Siguinho, Rafinho.
Ah, esquecezinho. É. Não, aí você vai no @ aquele Rafa Castro, que eu mudei, fui pro
Agido. Mudou, né?
Finalmente, pode andar comigo agora.
Não, mudei. Só não consegui mudar no Twitter porque não pode a quantidade de caracteres. Então foda-se também o Twitter, daqui a pouco essa porra morre.
Que isso.
É, mas é isso. Você pode também acessar o link aí da descrição que vai ter
Foi só o Vidani falar, né? Que você foi e mudou. A gente falando não adianta de nada.
É porque eu sem sacanagem, eu achei que vocês estavam zoando antes.
Eu tava, de verdade.
Porque aí quando o Vidani falou, ele falou sério.
É porque o Vidani realmente, ele se importa muito com isso, mais do que ele deveria.
É, então, eu senti isso, eu não senti zoeira no que ele falou. Eu falei, pô, então vamos mudar essa merda, porque Às vezes tá sendo prejudicial mesmo. Eu mudei.
É, porque um fica muito na de um de número, um extenso, realmente.
Mas... É, faz maior sentido mesmo.
Sim, mas eu vou falar pra zoar.
E quem quiser seguir o Silva João?
Aí você, vai lá e me procure nas redes sociaisinhas como Silva
Zoão. Zoão,
em breve,
não.
Silva Zoinho.
Isso. Não, aqui não. Hoje não. Hoje aqui é
Silvazinho. Hoje ninho.
Hoje é ninho. Hoje é meu dia.
Hoje é dia das crianças, gente.
Não é, não é?
Não, é, cara, pô. Não. Já passou muito.
Não, caralho, mano. Tem uns 15 dias já que passou.
Hoje é dia 8 de novembro.
8 de novembro. Meu Deus, o ano passou muito rápido, né?
Nossa, rapaz, graças a Deus. Não tem cabalão.
Já tá vendendo...
Daqui a pouco vai fazer um ano, cara. Vai fazer um ano de fábrica de
feijão.
Já tá vendendo panetone aí?
Foi?
Onde tá?
Maio.
Foi mó fazer um ano. Vai se fuder.
Daqui a pouco vai fazer um ano. Sai daí, cara.
É meio ano. Tá bom.
Falta 6 meses, isso. Né?
E como que a gente faz pra seguir o show do Vitinho?
Olha, eu sou o único que não preciso mudar o arroba pra ser infantil, porque eu já sou uma grande criança. É o arroba show do Vitinho, eu sou o menino Ney que vale.
Vitinho.
Grande show do Vitinho. E qual vai ser a frase do William Bonner essa semana?
A frase do William Bonner hoje é a seguinte, hein? Eu sou o William Bonner e o meu papai é Noel.
Certo. Maravilha.
Eu vou parar de gravar, galera.
Ah, é, né? Um abraço.
Valeu.
Tchau.